Oi, tudo bem com você? Hoje o Buzi começa diretamente da pré-história. O domínio do fogo pelo homem pode ser considerado o primeiro grande salto da humanidade. Os alimentos passaram a ser assados, o fogo serviu de proteção contra animais selvagens e o principal, o homem deixou de ser nômade. Quer outro exemplo de evolução? A roda, a pólvora, a prensa, a comunicação sem fio, o plástico, os relógios. Que tal a história de como o relógio veio parar no pulso das pessoas? O relógio portátil ficava escondido no bolso. Era chamado, inclusive, de relógio de bolso. Não era prático ver as horas. Amarrá-lo ao pulso foi um mero exercício de observação. O que eu quero dizer com isso é que a mente humana não para de trabalhar, de aprimorar as descobertas para melhorar a vida de todos nós. Aliás, a popularização do relógio de pulso foi atribuída ao pai da aviação, Santos Dumont, que teve essa brilhante sacada a partir de uma necessidade dele de controlar melhor o tempo de seus voos. Na reportagem da revista digital GQ, do Grupo Globo, publicada em maio de 2018, a matéria traz um resgate dessa história do pedido de Santos Dumont a seu amigo Louis Cartier.
Como passava grande parte do tempo dirigindo máquinas voadoras, ele precisava ver as horas sem a necessidade de utilizar uma das mãos. Meses depois, Cartier presenteou o aviador com o protótipo de um dos primeiros relógios de pulso masculinos do mundo, que recebeu o nome de Santos. Em seu punho, a novidade não passou despercebida na alta sociedade parisiense. O modelo simples e funcional, uma caixa quadrada de metal presa a alças de couro, tornou-se símbolo de elegância, um ícone da Maison Cartier, adotado por várias celebridades desde que passou a ser fabricado comercialmente em 1911.
Os brasileiros são ótimos inventores. Somos criativos e empreendedores. Somos responsáveis, por exemplo, pela criação da urna eletrônica, da radiografia, do escorredor de arroz, do identificador de chamadas, do Walkman, lembra disso? Da máquina de escrever, do coração artificial, do soro antiofídico, da escova progressiva, do avião. E quando o assunto é birita, também somos muito criativos. Um bartender brasileiro, Marcelo Serrano, pegou um drink clássico e estabelecido no universo da coquetelaria, o Moscow Mule, e deu uma repaginada tão grande que o drink se transformou e reconquistou o mundo. No episódio de hoje eu vou falar sobre empreendedorismo, Guerra Fria e, é claro, sobre a origem do Moscow Mule. Eu sou Pablo de Moura e esse é o podcast Booze, os drinks na história. Com um gravador na mão e um antiácido na carteira, eu vou em busca de histórias e de personagens que falem sobre a origem dos drinks e o contexto cultural, social, histórico e político dos países em que os coquetéis foram criados. Se você quiser conhecer melhor esse projeto, acesse o site podcastbooze.com.br e siga a gente nas redes sociais, no podcast _booze. Então prepare seu coquetel, coloque o fone de ouvido e aproveite, porque começa agora Booze, os drinks na história. Imagine a seguinte situação. Estamos em 1939 nos Estados Unidos. Preste bem atenção neste nome, John Martin. Ele tinha os direitos de comercialização de uma vodka. Mais ou menos na mesma época, o amigo do John Martin, Jack Morgan, proprietário de um pub chamado Cock and Bull, que ficava em Hollywood, estava lançando uma marca de ginger beer, uma espécie de refrigerante de gengibre. As vendas dos dois produtos não prosperavam. Nada acontecia como os dois tinham planejado. Já dá para imaginar o desespero dos dois, né? Os anos vão passando, produtos encalhados, investimentos feitos, dívidas, prejuízo. Quem começa um novo negócio deve ter tido até um frio na espinha só de pensar, não é mesmo? Para piorar, em 1939 tinha começado a Segunda Guerra Mundial na Europa. Apesar de aliados, Estados Unidos e União Soviética, com o fim da guerra em 1945, se transformaram rapidamente em grandes rivais. Esse ambiente nada amistoso culminaria com o que os historiadores chamaram de Guerra Fria. Pois é, e a história segue. A eles juntou-se Sophie Berezinski, herdeira de uma fábrica de cobre na Rússia. Como os negócios da família iam também muito mal das pernas, o pai de Sophie decidiu enviá-la aos Estados Unidos com aproximadamente 2.000 canecas de cobre para que ela conseguisse vender o produto. E nada! Sophie percorreu toda Los Angeles. Os norte-americanos simplesmente não estavam interessados nas canecas, que tinham como desenho gravado uma mula dando um coice. O marido de Sophie, cansado de ver aquelas caixas enormes com as canecas ocupando parte da casa, deu um ultimato à esposa e disse que se ela não arrumasse um comprador imediatamente, que ele jogaria tudo aquilo fora. Foi quando ela entrou no Cock'n'Bull Bar.
Hey guys!
Calhou que naquele mesmo dia estavam reunidos os amigos John Martin e Jack Morgan, pensando o que fazer com seus respectivos produtos. Diz a história que os três se uniram, contaram suas lamúrias e depois resolveram juntar seus produtos e transformá-los num só. Essa versão da história pode ser encontrada no site do Jim Flavors. A história do Moscow Mullion, Mula de Moscou, é um bom exemplo de empreendedorismo. Uma história que foi do fracasso ao triunfo e que deixa uma lição para quem tem o sonho de empreender: não desistir na primeira dificuldade. Mas o que me intrigou nessa história toda foi o que não deve ter passado na cabeça do John Martin, que tinha um produto russo nas mãos, a vodka, nos Estados Unidos nos anos iniciais da Guerra Fria e, de quebra, ainda ter batizado o coquetel com o nome da capital do maior inimigo dos Estados Unidos, Moscou. Para entender como a Guerra Fria começou e o que foi esse conflito, eu converso com o historiador e professor das Universidades Federal de Santa Catarina e Estadual de Maringá, Sidney Munhoz, que é autor do livro Guerra Fria, História e Historiografia.
Então, professor, o que foi a Guerra Fria, suas causas e quando ela de fato começa?
Não há um consenso sobre quando exatamente a Guerra Fria ocorre. A demarcação mais aceita é a de que ela teria começado em 1947 e teria ido até 1989, queda do Muro de Berlim, ou 1991, desagregação da União Soviética. Ora, por que começa a Guerra Fria? Durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, como Hobsbawm costumava dizer, uma estranha aliança que uniu, de um lado, as democracias capitalistas, como Estados Unidos e Grã-Bretanha, e, do outro lado, o stalinismo soviético. Além disso, o que aconteceu? O Roosevelt, que foi o grande arquiteto da guerra e dessa aproximação com a União Soviética, ele morreu. E Truman, quando entra no governo, ele entra com uma ideia de que precisava reverter os ganhos que a União Soviética tinha tido e que os Estados Unidos tinham que mudar de postura. Isso tudo vai levar à intensificação dos conflitos, que vão desembocar no que nós passamos a conhecer como Guerra Fria.
A Guerra Fria foi um conflito entre Estados Unidos e União Soviética.
Quem fala é a historiadora Nancy Espinosa.
Esse conflito é chamado de Guerra Fria porque ele nunca teve um confronto direto entre os dois países, né? Acho que a principal causa é, com o fim da Segunda Guerra, você tem duas superpotências que saem como vitoriosas da guerra e eles tinham sistemas políticos e econômicos opostos, né? Que se confrontavam. E aí eles começaram essa disputa por poder e por influência nesse mundo pós-Segunda Guerra, disputando, por exemplo, territórios como a Alemanha, que foi um dos países mais atingidos na guerra, e acabou dividindo a Alemanha entre a Alemanha Oriental e Ocidental.
Um dos capítulos mais curiosos do final da Segunda Guerra e que envolve o início da Guerra Fria foi a divisão de Berlim, novamente com o historiador Sidney Munhoz.
A divisão, a princípio, ela era simbólica, por linhas imaginárias, vamos dizer. Agora, tinha um imbróglio. Por quê? Porque a cidade de Berlim, ela foi dividida em quatro zonas de ocupação. Uma zona soviética, né, maior, e depois três outras zonas. Uma estadunidense, uma britânica e uma francesa. Só que em 1948, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França decidem unificar as suas três zonas e instituir um novo marco. Os soviéticos entenderam que isso fortaleceria exageradamente o lado ocidental, essa criação dessa moeda, e isso seria um grande problema para eles. O que eles decidem fazer? De como Berlim Ocidental estava inteiro dentro da Alemanha Oriental, eles decidem fazer um bloqueio. O bloqueio começou em 24 de junho de 48.
Na edição de 14 de julho de 1948, o Jornal do Brasil publicou:
a Guerra Fria continua. O perigo de uma guerra cruenta paira ameaçadoramente sobre a Europa. Porém, nas últimas 24 horas, diminuiu muitíssimo a Terceira Guerra. A guerra de nervos. A Europa parece haver recuperado novamente o ânimo depois de se haver apercebido repetidamente, não há mais de uma semana, que parecia estar à beira de outro desastre. Depois de pensar em termos de possibilidade e até inevitabilidade de outra guerra, a Europa pensa hoje em outra reunião dos quatro grandes. Esta alteração de estado de ânimo ocorreu lentamente, antes em consequência de muitas pequenas coisas, do que devido a uma ação concreta.
Só para deixar claro, os quatro grandes são União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra.
Então, fica naquele jogo, né, de tensões e vai até 12 de maio, veja, portanto são 11 meses, né? Vai até 11 de maio de 49, quando os soviéticos retiram o bloqueio. Já o Muro de Berlim é uma outra história. Muita gente confunde as duas coisas, são coisas completamente diferentes, né? O Muro de Berlim começa a ser construído em meados de 1961. E por que que o muro é construído? Vejam, no final da guerra, a Alemanha estava devastada. E na parte sob administração soviética, sob influência soviética, eles vão investir muito na reconstrução, na educação, saúde, etc. e tal. Ok. Só que na sociedade alemã oriental, a diferença de ganhos entre alguém altamente qualificado e alguém sem qualificação é uma diferença pequena. Resultado, essas pessoas eram atraídas para passar para o lado ocidental. O muro foi uma estratégia no sentido de conter isso daí.
Enquanto militares e políticos norte-americanos e soviéticos se preocupavam com a conquista de territórios, ilustradores e roteiristas criavam histórias em quadrinho. A temática da Guerra Fria era material farto para esses artistas. Sobre esse universo das HQs, eu converso com Valdomiro Vergueiro, professor e coordenador do Observatório de História em Quadrinhos da USP e autor do livro Como Usar as HQs na Sala de Aula.
A Guerra Fria, ela está presente nos super-heróis o tempo inteiro. Os autores de quadrinhos, eles refletem a sua realidade. E principalmente a história em quadrinhos feita para finalidade comercial. Você vai ter momentos em que os fatos vão ser realmente distorcidos nos quadrinhos, né? Eu lembro de uma história que tem Capitão América aprisionado e os três aliados do Mephisto, que eram os líderes ligados ao mal. E eles colocam os líderes ligados, o Hitler, o Mussolini e o Stalin. Só que eles se esquecem que, na época da Segunda Guerra, o Stalin era aliado dos Estados Unidos. Ele não estava contra os Estados Unidos. Acontece que, no momento que foi feita a história, o Stalin, o comunismo, era contrário aos Estados Unidos. Então, eles colocam o Stalin como apresentando mal. Quando historicamente, é uma deturpação. Você entende em função do objetivo comercial, do objetivo da publicação. A classe média norte-americana comungava daquela visão que estava nas revistas. Se não comungasse daquela visão, não comprava as revistas.
E quem ousasse pensar diferente vivendo em território norte-americano passou a ser perseguido.
Como é que foi essa caça interna aos comunistas em território americano?
Conhecido como macartismo, né? É considerada a onda mais difundida de repressão política dentro dos Estados Unidos.
De volta com a historiadora Nancy Espinosa.
A ideia era que essa influência da União Soviética dentro dos Estados Unidos se dava a partir do Partido Comunista. Então, eles iniciaram essa tentativa de controle do crescimento do Partido Comunista, que era muito forte, principalmente depois da Grande Depressão. Ele é conhecido como macartismo pela figura do senador McCarthy, que foi um dos grandes anticomunistas da época. Mas você tem a influência do Edgar Hoover, que era o diretor do FBI. O FBI teve um papel muito importante nesse momento. Você tem a sociedade civil com as sanções econômicas, por exemplo. Muita gente demitida. Você tem o comitê de investigação do Senado. Então você tem uma série de fatores ali da sociedade que se colocaram dentro dessa campanha de comunista mesmo, para criminalizar e para controlar o crescimento do partido.
Um dos lemas, né, do movimento anticomunista era aquela expressão, aquela frase que ficou clássica, né? Better dead than red, né? Melhor morto do que vermelho.
Exatamente.
E como é que isso influenciou a democracia norte-americana?
Isso manchou a forma de fazer política nos Estados Unidos, né? Então, você criminaliza, você dá esse aspecto midiático para as operações contra o oponente e faz com que o oponente seja, né, deslegitimado e perca poder político. E essa é uma prática aqui nos Estados Unidos até hoje, né?
Valdomiro Vergueiro conta em quais quadrinhos a temática da Guerra Fria é mais presente.
Eu acho que principalmente no Homem de Ferro, um pouco no Super-Homem. O mais é o Homem de Ferro mesmo. Talvez seja o personagem mais reacionário dos super-heróis, sempre foi o mais reacionário. O Homem de Ferro, ele surge originalmente, depois fizeram uma segunda versão, mas originalmente ele é preso no Vietnã por um Vietcong que o aprisiona. E ele tem que criar armadura para escapar dos Vietcong. Os vilões com ligação com o soviético, por exemplo, são vários. O Capitão América tem vários. Uma das edições do Capitão América, na época da década de 60, que era Capitão América caçando comunistas, né? O título da revista era esse. Não durou muito tempo, não foi muito bem sucedido, mas tinha essa edição.
O Lick tem uma de Super-Homem entre a foice e o martelo, né? Que virou um clássico das HQs.
Tem. Mas essa já é, eu diria que essa já é da década de 80, final já da Guerra Fria, né? Então, quando você chega no final da Guerra Fria, você já vai ter as histórias em quadrinhos um pouco mais críticas à Guerra Fria. Já no começo, década de 50, década de 60, eram as histórias que não discutiam a Guerra Fria, simplesmente tomavam um partido. Quem estava à frente das revistas eram, vamos dizer, empresários judeus que queriam ficar ricos, ganhar dinheiro. Então, tinha que criar histórias que vendessem bastante. O que vendia bastante era essa visão dos Estados Unidos como uma grande potência que protegia a sociedade do mal vermelho.
O cinema também foi uma ferramenta muito utilizada para se contar histórias sobre comunismo, capitalismo e Guerra Fria. A tese defendida pela historiadora Nancy Espinosa foi direcionada para Hollywood e como a era McCarthy afetou a produção cinematográfica norte-americana. Entre 1947 e 1954, Hollywood produziu aproximadamente 50 filmes com temática anticomunista.
A que se deve essa explosão de produção desses filmes?
Existem duas explicações para essa explosão, e eu acho que elas não se excluem. Uma delas é de que os cineastas ficaram com medo e, a partir disso, começaram a criar filmes anticomunistas para se colocar como a favor do anticomunismo. A outra é que eles se aproveitaram financeiramente desse momento de histeria anticomunista. Então, trazer essa temática fazia com que alguns filmes fossem mais populares, enfim. Mas isso pode colocar que foram as duas coisas, né? Elas não se excluem.
Um desses filmes de temática anticomunista que você analisou na sua tese fala de um coquetel em específico. Eu queria que você contasse que drink é esse e por que que ele acabou entrando nesse contexto de Guerra Fria.
É, esse drink, o nome é Ward 8. Esse nome é um nome de um distrito de um bairro da cidade de Boston. Esse drink, na verdade, ele foi criado no final do século XIX, começo do XX, e ele foi criado em homenagem a um político do Ward 8, né, desse distrito. E esse político é conhecido por fazer uma política corrupta e clientelista. Então, a ideia de você trazer essa referência da corrupção e do clientelismo para o comunismo, talvez tenha sido a grande inspiração. É interessante que quando você procura a receita na internet, ela não tem nada a ver com a receita do filme. O filme é de 1950 e no filme é bourbon e cerveja.
A receita desse coquetel hoje é whisky de trigo, sucos frescos de limão siciliano e laranja, xarope simples e xarope de romã ou grenadine.
E ele é colocado como um drink da classe pobre de New Jersey e associado aos comunistas. Então, basicamente, no filme, se alguém bebe esse drink, ele provavelmente é um comunista. Se alguém não bebe e passa a beber, ele está sendo seduzido pelo comunismo. Então, essa é a ideia do filme.
Que filme que é esse?
Chama Eu Me Casei com um Comunista.
O ano de 1947 foi o pulo do gato, ou o coice da mula, para que o coquetel Moscow Mule começasse a se tornar popular.
Como que foi disseminado isso? Como que isso cresceu? Como isso virou um clássico?
Eu converso agora com o bartender Marcelo Serrano.
Uma das pessoas pegou a Polaroid, aquela máquina fotográfica, e fez a foto desse drink nesse bar. E aí ela ia em outros bares e levava a foto desse drink. Falava, olha, o Cock and Bull Bar está fazendo esse drink aqui. Se eu trouxer para você a caneca e a vodka, aí você faz um drink, a gente tira a foto e divulga. E assim os caras foram indo de bar em bar, levando a foto da Polaroid.
O Cock and Bull Bar foi o pub onde Jack Morgan, John Martin e Sophie Berezinski criaram o Moscow Mule.
E aí virou um clássico, o Moscow Mule virou um clássico mundial, né?
Isso é totalmente uma ativação pela imagem de uma rede social. O que é que se faz hoje no Instagram se não isso? Essa dependência da fotografia como motivador, como a mola mestra da ação da rede social.
Eu converso agora com o fotógrafo e professor de fotografia da Universidade Federal de Pernambuco, José Afonso Júnior.
Eu não peço mais autógrafo do cara. Eu tiro uma foto. Eu troco um testemunho riscado, que ele dá um testemunho ali, dando autógrafo dele, que esteve comigo, eu troco isso por uma imagem com ele. É muito mais valioso dentro do impacto de circulação. Então, assim, quando tem esse episódio aí do drink, é muito interessante a gente pensar, né? É como isso daí denuncia e como isso aí também já dá o start para a gente entender o quanto se depende da construção de uma imagem pública para a gente existir socialmente.
Como é que surge, então, a fotografia e a câmera Polaroid?
A Polaroid é uma espécie de elo perdido da fotografia, né? A gente tinha fotografia analógica e hoje a gente tem a fotografia digital. E no meio disso teve a Polaroid, que ela tem elementos das duas coisas. Se bem que, em tese, ela é totalmente fotoquímica, mas ela inaugura um recurso ali que depois vai ser comum, que é você ver a imagem na hora que produziu. E aí tinha um cara chamado Edward Land, e ele era um aluno brilhante de Harvard e já estava com o que hoje a gente chamaria de um startup. Ele já tinha uma empresa que desenvolvia vidros polarizados, né? E algumas soluções assim, bastante inovadoras, né? Mas aí um dia, em 1943, de férias, ele estava com a filhinha dele, de 3 anos de idade, e ela perguntou, papai, por que, é que eu não posso ver as fotos na hora que a gente faz, né? É o universo da idade da criança. A criança ela não tem esses bloqueios cognitivos. E aí ele disse, tem toda razão. Tem um problema aí, tem todo um modelo de negócios para ser desenvolvido. E começou a mexer ali. Menos de 2 anos depois, ele já tinha o primeiro protótipo. Ele já estava começando a ter fotos instantâneas, que ele tirava foto, assim, 2 minutos depois ele tirava. Um modelo ainda muito rudimentar, mas ele já estava conseguindo resultados, né?
A câmera Polaroid foi criada em 1947 e um ano depois, em 1948, foi lançada comercialmente.
A ideia dele era essa, que fosse uma câmera barata, que todo mundo carregasse no bolso e pudesse fazer fotografias como se toma notas de um diário. Um uso simplificado e não especializado da fotografia. É exatamente o que a gente tem hoje, viabilizado por outra tecnologia, que é o digital.
A estratégia de levar a fotografia Polaroid com um bartender brindando com Moscow Mule naquela canequinha de cobre de bar em bar funcionou muito bem. A receita original era 60 ml de vodka, 180 ml de ginger beer, 15 ml de suco de limão e gelo. E assim, o Moscow Mule foi conquistando adeptos no mundo.
E aí tem a minha versão, né?
Versão essa que revolucionou o coquetel. Novamente, com o bartender Marcelo Serrano.
Eu morei muitos anos na Inglaterra, né, onde eu comecei a trabalhar como bartender lá na Inglaterra, né, de ajudante, barman, bartender. E aí eu voltei para o Brasil e no minibar, em 2009 para 2010, eu fiz a carta do minibar com um conceito speakeasy, né, os bares clandestinos e tal. Um conceito de drinks clássicos americano, né? E aí um deles era o Moscow Mule. Só que eu não tinha o ginger beer na época no Brasil, né? Eu não achei. Então eu vi algumas pessoas trabalhando com sifão, pesquisando a questão da espuma molecular e tal. E aí eu fui testar. E aí eu consegui fazer uma espuma de gengibre que ela se misturasse no drink como fosse um, né, no sifão, que tem a gaseificação, né? Então, como se fosse um refrigerante bem consistente ali, né? E ela saiu uma espuma branca. E aí, nesse minibar, não tinha muita saída. Tinha muitos drinks e não tinha muita saída, né? Isso em 2010.
Lembra da Polaroid que os criadores do Moscow Mule original tinham usado para vender o drink? Pois é, quase 70 anos depois, o Marcelo aproveitou uma outra tecnologia, ainda nascente, só que desta vez digital, para fazer com que a sua criação alcançasse um público ainda maior.
Em 2012, eu fui para o Brasserie des Arts, que eles estavam lançando a época do Instagram. Então, os sócios lá eram muito conhecidos, então eles foram postando, e aquilo foi crescendo absurdamente e assustadoramente, né? E é isso, até hoje, já tem 11 anos já, que estourou no Brasil inteiro. Inclusive, fora do Brasil também, já estão fazendo o clássico aí com a espuma, né? Drink da canequinha, que eles chamavam, né? E muitas pessoas no Brasil não sabem que o drink, a receita original, ela é sem espuma. Todo mundo imagina que ela fosse com espuma, né?
É uma releitura que acabou virando outro clássico, né?
Virou um clássico brasileiro. Eu fiz até uma, não sei se você consegue ver aqui, eu tenho a tatuagem dela aqui, ó.
Aham. Uhum.
O braço aqui, o sifão.
Muito bom.
Opa, deixa eu fazer uma breve pausa aqui no episódio para te fazer um convite. Você sabia que o site do Buzzi tem receitas de drinks e playlists musicais inspiradas em cada episódio para você preparar a sua própria festa? Lá também tem todas as informações sobre como você pode se tornar um apoiador do Buzzi. Sua contribuição é muito importante para manter esse projeto independente no ar. Acesse podcastbuzz.com.br e siga a gente no Instagram e no Facebook, no podcast_buzz. Quem já é apoiador, fica aqui o agradecimento da nossa equipe. Um dos episódios mais marcantes da Guerra Fria foi a corrida espacial. Se hoje ela se dá entre os bilionários Jeff Bezos, Elon Musk e Richard Branson, nos anos 50, a disputa para se chegar ao espaço se dava entre nações. 3, 2, 1. Eu converso novamente com o historiador Sidney Munhoz.
A corrida espacial está muito associada à corrida militar, à disputa militar. Final dos anos 50, a União Soviética vai se colocar na dianteira dos Estados Unidos. Primeiro com a Sputnik, né? Então o primeiro satélite a orbitar a Terra. Depois com o lançamento da Laika, que vai ser o primeiro animal a orbitar a Terra. E depois com o Yuri Gagarin, em 1961, o primeiro ser humano a orbitar a Terra.
O Jornal do Brasil publicou em 13 de abril de 1961.
Gagarin abre o rumo para outros planetas. Um momento memorável na história da ciência e das conquistas dos homens, abrindo, segundo os cientistas soviéticos, o caminho pelo qual um astronauta poderá, em breve, chegar a outros planetas. O céu é escuro, muito escuro, e a Terra é de um azul muito claro, anunciou Gagarin.
Deveria ter dito também que a Terra era redonda, para não deixar nenhuma dúvida.
Isso vai colocar muita pressão sobre os Estados Unidos. O Kennedy promete que até o final da década os Estados Unidos colocarão o homem na Lua.
No dia 20 de julho de 1969, às 20 horas e 17 minutos, Neil Armstrong se tornou o primeiro ser humano a pisar na superfície lunar.
We choose to go to the moon.
That's one small step for man.
Um pequeno passo para o homem.
One giant leap for mankind.
Um salto gigantesco para a humanidade.
O fim da Guerra Fria acontece entre os anos de 1989 e 1991. O professor Sidney Munhoz contextualiza historicamente esse momento.
A economia soviética, ela no pós-guerra, ela cresceu a uma velocidade média superior à do mundo ocidental. E ela começa a reduzir o seu ritmo de crescimento no final dos anos 50, início dos anos 60. E no início dos anos 70, ela está a crescer em patamares baixos e vai entrando num processo de estagnação. No entanto, nós temos a crise do petróleo de 1973, e a União Soviética era uma grande produtora de petróleo. E a economia soviética vai ser irrigada por muito dinheiro proveniente do petróleo. E como, nessa fase da distensão, a União Soviética já estava a negociar bastante com os Estados Unidos e com outros países do mundo capitalista, eles passam a importar muito do que precisavam, e isso mascara a crise que está a crescer, isso vai levando ao aumento da crise. Ora, imaginem, o país estava em crise e os três dirigentes sucessivos morrem num período de 2 anos e meio. Quando Gorbachev chega ao poder, essa é a situação que ele encontra. Gorbachev vai tentar, primeiro, pôr fim à Guerra Fria, e ele vai tentar fazer a perestroika, que é a reestruturação econômica, e, ao mesmo tempo, a glasnost, que é a chamada transparência, que seria um conjunto de medidas que tinham por objetivo tornar o governo mais transparente, mais democrático e mais acessível. Nessa combinação das duas reformas não funcionou e levou à desestruturação. Isso acaba estimulando em grande medida as manifestações que vão desembocar naquelas revoluções conservadoras do leste da Europa, que vão culminar com a queda do Muro de Berlim, com aquelas migrações em massa e, posteriormente, com a própria desagregação da União Soviética.
A capa do Jornal do Brasil, de 11 de novembro de 1989, destacou:
Muro da Vergonha vira brinquedo. Foi o dia mais feliz da história dos alemães, comemorou o prefeito de Berlim Ocidental, Walter Momper. Cerca de 100 mil habitantes de Berlim Oriental foram ontem a Berlim Ocidental, boa parte apenas para tomar uma cerveja. O muro virou brinquedo onde as pessoas subiam e comemoravam. Em certas partes, como no bairro de Spandau, começou a ser destruído pela população. Ali, 500 pessoas o golpearam com pás e picaretas. Em outras partes, policiais afastavam obstáculos para dar acesso a ele. Na mesma verdade alucinante que vem caracterizando as mudanças na Alemanha Oriental, o Comitê Central do Partido Comunista aprovou um plano de ação que incluía eleições diretas, liberdade partidária, justiça independente e liberdade de imprensa.
Esse clássico da banda alemã Scorpions foi alvo de uma teoria muito maluca e que virou até podcast produzido pelo Spotify. A música Wind of Change, que também é o título do podcast, teria sido composta, na verdade, pela CIA, como forma de propaganda tardia da Guerra Fria. O site Whiplash.net publicou aqui no Brasil em 2020 essa história. O jornalista Patrick Radden Keefe recebeu essa informação de um amigo que trabalhava na CIA, e a canção teria sido feita para que as pessoas se sentissem encorajadas a promover as mudanças que acabariam acontecendo envolvendo a então União Soviética. Klaus Meine, vocalista dos Scorpions, comentou o assunto em conversa com o jornalista Eddie Trunk.
No começo deste ano, eu dei uma entrevista para um cara chamado Patrick Keefe. Ele veio de Nova York para me entrevistar na Alemanha. E se não me engano, mais tarde ele falou ao telefone com Matthias Jebs, o guitarrista. A conversa girava sobre a participação dos Scorpions no Moscow Music Peace Festival de 1989, sobre o End of Change. Era um cara muito simpático e legal. E no meio da entrevista ele mandou essa.
Klaus, você ouviu a história que o End of Change teria sido escrita pela CIA?
Rachei o bico de dar risada e disse para ele. Então, meu camarada, você sente que está entrevistando um compositor ou um espião? Foi muito bizarro, e é ali que eu conheci essa história, que saiu no podcast agora, em maio.
Essa história é sensacional e vale muito a pena para quem tem um inglês afiado conhecer o podcast. A diversão é garantida, principalmente para quem gosta de teorias conspiratórias. Já para quem não se importa com isso, mas que adora uma boa história, a criação do Moscow Mule rende muito assunto. E o Denk mudou de patamar no século XXI, graças ao brasileiro Marcelo Serrano.
Qual a razão, na sua opinião, para que esse coquetel se tornasse tão popular?
Eu acho que a apresentação, o visual, da pessoa ficar segurando uma caneca ali bastante tempo, uma coisa bonita de se ver, né? Um cobre brilhoso com branco, né? A gente trazer uma experiência sensorial para a pessoa. Então, servir drinks onde você não vê o drink, somente o copo, traz essa curiosidade, fala assim, nossa, o que é aquilo ali, né? A pessoa nem sabe o que é, ela fala, eu quero experimentar. Então, a canequinha acho que foi o start aí de onde as pessoas começaram a beber drinks sem ver a cor do drink, né? Alguns bares que não querem dar o braço a torcer, eles fazem o Moscow Mule original e as pessoas falam, não quero isso não, eu quero com a espuminha.
E assim termina mais um episódio de Buzz e os Drinks na História. Se você curtiu o programa, compartilhe com seus amigos. Siga a gente nas redes sociais, no podcast _ Buzz, no Instagram e no Facebook. E visite também o nosso site, podcastbuzz.com.br. E se você ficou comigo até aqui, que tal se tornar um patrocinador ou um apoiador do Buzz? E pode ser com qualquer valor a partir de R$5 mensais. Conheça os planos de financiamento coletivo no catarse.me/buzz ou no picpay.me/buzz. Assim, os custos empreendidos na produção de cada episódio serão devolvidos para você em forma de entretenimento, informação e pequenos mimos. Nesse episódio foram usados trechos das músicas. Assim Falou Zaratustra, de Richard Strauss, Wind of Change, dos Scorpions, e Allegro, de Johann Sebastian Bach. As matérias de jornal foram pesquisadas na Hemeroteca Digital no site da Biblioteca Nacional. Os discursos são de John Kennedy e de Neil Armstrong. Direção, apresentação, roteiro e concepção do projeto, Pablo de Moura. Roteiro, edição, finalização e produção executiva, Juliana Cavalcante. A narração complementar é de José Medeiros. Identidade visual e site, Casim Menezes. Realização, Salomé Filmes. Tchau, gente. Até a próxima.